Vida e Saúde, com Ana Redivo.
Oferecimento, Arte Vida Farmácia de Manipulação, para você viver bem.
Agora 2:40, estamos aqui com a nutricionista Ana Redivo. Hoje vamos falar sobre saúde. Toda segunda-feira a gente fala sobre saúde, educação alimentar e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre exames, doutora Ana, bem-vinda.
Olá, Fran, tudo bem? Bom estar contigo mais uma vez, depois de alguns dias de férias, né, necessárias. Quem está acompanhando aí viu que eu tirei uns diazinhos, mas estamos de volta e estamos com tudo, né?
Uhum.
Vamos falar de saúde, vamos falar de exames, porque tem muita curiosidade, pessoas que estão preocupadas com a saúde de fato e se confundem, né, em relação a quando eu devo cuidar da minha saúde, quando eu devo emagrecer, até que ponto o emagrecimento tem a ver com a alteração nos exames, né? A importância deles, porque nutrição não tem só a ver com dieta, emagrecimento, bem pelo contrário, tem a ver sim com qualidade de vida e longevidade, que é o que a gente prioriza e que leva todos os dias para os meus pacientes, para as pessoas que me escutam, e é isso que eu propago por aí, né? Então, qualidade de vida, longevidade tem a ver com exames sim, e tem vários que são muito importantes para acompanhar diariamente, né? Acompanhar mensalmente, semestralmente, né? Quando fazer esses exames? Bom, algumas pessoas já me questionam, Ana, quando é que eu devo fazer exames? Eu devo acompanhar isso de quanto em quanto tempo, né? Primeiro, você precisa acompanhar de acordo com o grau, né, do seu problema, mas semestralmente é um bom indicador, né, para ver se está tudo certinho. Se não, anualmente, tá? Então, ou semestral ou anual, você precisa fazer um check-up. E tem que cuidar também com esse check-up geral que as pessoas dizem por aí, né? O que, que é um check-up geral que, de fato, é só um indicativo de que você não está morrendo, né? Porque exames preventivos são diferentes de exames de tratamento de doença. Então, é mais uma dúvida que usualmente costumam se ter.
Bom, a gente fala sobre esses exames, mas quais são os exames que é preciso fazer, Ana?
Bom, se fosse para fazer todos os exames necessários, né, seria uma listagem de 50 exames no mínimo, 40, 50 exames, geralmente é o que eu solicito aos meus pacientes, mas vamos lá. Um hemograma completo é óbvio, né, é o que todo mundo faz, todo médico pede, todo profissional de saúde fica atento a um hemograma completo, mas ele tem que ser bem avaliado. Uhum. Também tem a questão de avaliação desses exames, que deve ser muito mais detalhada do que simplesmente ver se eles estão nos valores de referência. Algumas pessoas se confundem, o meu exame está normal porque está no valor de referência, e não é bem por aí. Então, o hemograma, se a gente está falando do lipidograma, por exemplo, é um exame que já vai avaliar teu colesterol, triglicerídeos e tudo aquilo que indica doenças cardiovasculares, né? A gente está falando também de glicemia, de insulina, tem um exame de insulina que ele é fundamental para a gente ver a quantidade, o consumo que você está tendo alimentar, que está alterando essa insulina e fazendo você ter mais fome, por exemplo, acumulando gordura, fazendo com que você tenha uma resistência insulínica sem perceber. E aí algumas pessoas se deparam no futuro com diabetes, com gota, e não se dão conta de que tem vários exames alterados ao longo da vida. Ao longo prazo, esses exames já estão dando indicativos de que essa pessoa vai ter uma doença. E, na verdade, se você acompanhá-los, você vai identificar isso, e não pelos valores de referência, e sim por valores ideais dos exames, né? Uhum. Falando em outros exames aqui, tem exame de ácido úrico, tem exames de vitaminas e minerais, que são muito importantes, como o magnésio, por exemplo, o cálcio iônico, que é um exame bacana também. Exames hormonais, como o paratormônio, que é um exame que vai avaliar se a pessoa pode ter uma osteoporose no futuro. Vitamina D é um exame sensacional, que tem que ser feito sempre. Está envolvido com alterações de ansiedade, de mau humor, de estresse. Então, são vários exames que estão envolvidos nesse processo.
E a gente, às vezes, não pensa que isso tem a ver com alimentação, se é possível, né? Comer bem e mudar a mudar o resultado desses exames?
Com certeza. A alimentação, ela vai trazer melhor em todos esses exames. Independente do grau, né? Independente, por exemplo, se a pessoa tem até um câncer, vamos colocar assim, ela provavelmente tem outros exames alterados de minerais, de vitaminas. E a pessoa que tem um câncer, ela pode tratar as vitaminas e minerais e ter uma qualidade de vida muito superior a outras pessoas que têm a mesma patologia e que tem esses exames muito mais alterados, entende? Então, pessoas que têm as vitaminas, que fazem um acompanhamento de exames de vitaminas, mesmo tendo a patologia, a mesma patologia, vai ter diferencial no progresso dessas patologias.
Eu estou pensando aqui, quem tem diabetes, né? Esse controle, que é feito sempre, junto com a alimentação, e é um dos exames que você pede também, né?
Sim, com certeza. Os exames da diabetes é a glicemia em jejum, que é o básico dos básicos, que é o que todo mundo pede, mas não para por aí. Aí é a grande questão. Então, é exame de insulina, hemoglobina glicada, é um exame que vai avaliar a tua glicose por 3 meses. Então, vai dar um indicativo de 3 meses, coisa que muitas vezes não sai alterado nos exames, então a insulina é muito mais comum ver a alteração e dificilmente um médico acaba pedindo esses exames porque eles acabam sendo um pouco mais específicos e porque também não tem como ser feito um tratamento da medicina em relação a isso. Então, não é muitas vezes que o médico negligencia esses exames, e sim porque não tem como tratar. O tratamento é alimentar. Então, não tem como induzir um medicamento para quem tem a insulina elevada, a não ser esses novos medicamentos como os análogos de GLP-1, que é o famoso Ozempic, Victoza, Saxenda e tudo mais, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação de todos os exames que compõem a cadeia. Se a gente está falando de alguém com diabetes, a gente vai avaliar HOMA-IR, HOMA-BETA, outros tipos de exame que vão dar um suporte para a gente identificar com mais sensibilidade essas disfunções e essas incoerências.
Nossa, muita coisa,
né? É muita coisa. Então, assim, vitaminas são importantes avaliar, B12, vitamina B9 é importante, que é o ácido fólico, né? E muitas pessoas têm deficiência, inclusive tem algumas pessoas que têm anemia diante desses quadros de deficiência de vitaminas. Existe também exames, os hormonais, que são muito importantes, por exemplo, a testosterona, o DHT, que é um hormônio que acaba impedindo essa testosterona de ser funcionante, e é onde acontece várias disfunções, disfunção erétil, disfunção sexual, né? Vamos colocar assim, como um todo. Para mulheres, estradiol, estrogênio, entre outros, sabe? São vários exames na parte hormonal que são importantes, até para prevenir a osteoporose, como eu estava falando, que é um hormônio paratormônio, tá? Então, é um exame que a gente faz para hormônio PTH. Esse exame vai identificar se a pessoa pode ter uma osteoporose no futuro. Então, minha mãe teve osteoporose. Por que você acha que com 30 anos você pode não pode identificar alguma coisa preventivamente? E sim, você pode. Acontece que a maioria da população não sabe, por isso que a gente está falando, trazendo esse tema tão importante por aqui, né?
A gente fala, minha mãe teve, meu pai teve, eu também posso ter. Pode, mas dá para prevenir.
O que acontece é que, assim, a genética da absorção do nutriente, ela é meio que, ela é a seguinte. Então, por exemplo, a deficiência de zinco. Eu tenho deficiência de zinco, tá, Fran? E é genético, minha mãe também tem deficiência de zinco. Acontece que a minha mãe teve um problema na tireoide, porque nunca ninguém viu que ela tinha deficiência de zinco. E aí desenvolveu um problema na tireoide. Eu posso ter o mesmo problema de tireoide? Sim. Mas se eu avalio esse exame, eu faço a suplementação correta e cuido da minha alimentação, eu previno e impeço essa doença de progredir. Então, não necessariamente eu vou ter um problema na tireoide, né? E minha mãe teve que fazer tratamento e tal, teve nódulo, teve que secar, enfim, vários procedimentos bem agressivos, até na minha opinião, que não seriam necessários se ela tivesse acompanhado desde o início e visto que a deficiência de zinco dela existe, assim como a minha também. Então, para que eu não tenha a mesma doença, o que eu preciso fazer é avaliar isso, né? Porque ela não sabia, obviamente, eu que descobri, e avaliar isso e fazer a suplementação correta. Aí eu impeço qualquer doença de acontecer.
A gente fica preocupado, às vezes, com alguma coisa. Não consulta a Nutri, principalmente.
Não, né? Consulta a Nutri, né?
Ah, eu tenho tal problema. Principalmente para quem está engordando, sempre a culpa da tireoide, né?
Sempre a culpa da tireoide.
Não, vai fazer. Vai conversar com a Nutri para ver o que está acontecendo e fazer esses exames.
Qualquer doença, ela pode ser, sim, genética. Mas é genética de uma deficiência que você possui diante de um prazo que você não colaborou para melhorar. Então, peraí, as doenças acontecem ao tardar da vida, né? É raro ver crianças doentes, mas acontece. Também pode ser polimorfismo genético, com certeza. Mas, ao tardar da vida, as doenças vão acontecendo justamente pela deficiência nutricional que acontece ao longo da vida. Então, se, por exemplo, eu nunca comi cenoura, porque eu não gosto de cenoura, e eu tenho uma deficiência de absorção de vitamina A, a probabilidade de eu ter uma doença relacionada à deficiência de vitamina A é muito maior do que alguém que tem, que come cenoura, ou alguém que possui um receptor normal para aquela vitamina A, ou seja, qualquer coisa que come, um tomate tem um pouquinho, então vai colocando um pouquinho dos outros nutrientes e não das fontes de alimentos, né? Da fonte de vitamina nos alimentos. Como todo mundo sabe, cenoura é rica em vitamina A. Então, a pessoa que acaba não comendo, mas tem probabilidade de absorção maior do que outras, acaba absorvendo melhor do que as outras. Já algumas pessoas precisam da cenoura obrigatoriamente e ainda mais, precisam de suplementação, precisam de acompanhamento. Então, toda doença é negligência, com certeza.
Ai, sem dúvida, né? A gente só vai protelando, às vezes, um exame, o outro aqui, uma visita ao médico. Quando vê, o negócio já aconteceu.
Quando vê, já aconteceu, porque não tem prevenção. E a prevenção, ela é importante para impedir qualquer problema no futuro, né? Uhum. Veja bem, hoje eu tenho 30 anos, né? E aí as pessoas me perguntam, tá, mas tem como eu prevenir qualquer doença? Com certeza. Mas ao longo prazo, se eu não cuidar disso, tá, a minha probabilidade é ter problema na tireoide, ter problemas articulares como minha família, ter problemas de resistência à insulina, entre outros aqui, como artrite, né, que minha mãe possui. Então, isso é genética? É genética, mas é genética de um polimorfismo genético que eu posso alterar com a suplementação correta.
Bom, Ana, quanto mais cedo, melhor.
Quanto mais cedo, com certeza, melhor. Identificar os exames completos. Muitas vezes, Fran, eu vejo pessoas que vão no médico e que pedem lá, o médico pede lá 10, 12 tipos de exame e falam que aquilo é o tal do check-up geral. Não vejo como check-up geral, por quê? Porque a pessoa está indo ao médico porque ela está com alguns sintomas, ela não se sente mais como antigamente. Alguma coisa tem de diferente, ela se sente um pouco mais cansada, talvez ela se sinta que engordou, talvez ela sinta que a pele dela já não é mais a mesma, que o cabelo tá caindo, que as unhas estão fracas, e tudo isso são deficiências de nutrientes. Quando a gente avalia os exames e vê a deficiência desses nutrientes, a gente consegue entender o sintoma. Isso sim é um check-up geral, é diante do seu sintoma e não do seu exame, né? Porque pedir exames depende da capacidade do profissional fazer o pedido, né? Então, se um profissional pede 50 exames, vai avaliar 50 coisas diferentes, muitas vezes. Agora, se eu peço 12, eu só estou avaliando as 12. Como é que eu posso dizer que isso é um check-up geral? Não posso considerá-lo. Então, se eu me sinto diferente de como eu era, eu preciso olhar para isso. E se eu nunca fui aquela pessoa, por exemplo, eu nunca fui a pessoa magra, eu nunca fui a pessoa que teve uma unha boa, nunca fui a pessoa que teve cabelo bom, por que que eu nunca tive isso? Provavelmente por uma deficiência de absorção de nutrientes, provavelmente por um polimorfismo genético. Polimorfismo genético é uma alteração genética que faz com que você tenha, como que fala? Diferenciação dos demais. Então, um organismo normal deveria funcionar assim, você tem um polimorfismo genético que faz a sua genética te trazer essa diferenciação. E isso é o que te faz você ter algumas individualidades. E você pode fazer essa alteração e a melhora na sua genética com um prato de comida. Uhum. Se um prato de comida modula a sua genética, imagina o que você faz o dia todo. Imagina o que você faz no mês todo. Imagina o que você faz ao longo de vários anos. Imagina depois de 30 anos, né, uhum. Fran? Então, foram atitudes que você teve durante a vida, por muito tempo, que fizeram você chegar onde você está. E aí, não dá para negligenciar. Tem que olhar para tudo isso.
Isso não significa que, mesmo com mais idade, se eu conseguir identificar algumas coisas, for fazer um acompanhamento, não que eu consiga uma cura disso, mas controlar, né?
Com certeza. É, eu vejo pessoas, assim, com 60 anos que falam, eu nunca dormi bem.
Uhum.
E eu tô aqui, tô bem, né? Tô viva, tô tudo certo. Eu falo, ok, e como tá a tua qualidade de vida hoje? Ah, eu me sinto cansada, eu tenho dores nas pernas, eu já não tenho mais a mesma memória que eu tinha.
Uhum.
E olha só como foi acumulando esses sintomas. Então, dá pra falar que é o fato dela nunca ter dormido bem. Está ok para essa pessoa? Não, porque ela tem as deficiências que essa falta de sono proporcionou. Então, dormir é muito, muito importante para a gente, assim como qualquer outra coisa, como comer bem, por exemplo. Ah, eu nunca comi cenoura. Ok, e você, por acaso, tem sensação de areia nos olhos, olhos vermelhos, visão borrada? Então, obviamente, aquela deficiência de que você nunca comeu cenoura está te fazendo mal.
Uhum.
Ao longo da vida, você vai começar a sentir esses sintomas.
É bom, desse mal eu não vou sofrer. Eu posso ver uma cenourinha que tô ruim.
Inclusive, né, Fran, hoje eu te perguntei hoje cedo. E aí, sua visão é... Você se sente com a visão vermelha, visão borrada, né? Uhum. Como que é? Visão em túnel, dificuldade de enxergar muita luz. Essa pergunta eu não te fiz hoje. Mas dificuldade de enxergar com muita luz, obviamente isso aí seria um sintoma de uma deficiência de vitamina A, de vitamina B2. E essas deficiências a gente encontra, então, e consegue tratar qualquer sintoma. Exatamente.
É muito melhor do que tomando um monte de remédio, né? Aquela caixinha com dia segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
É, porque eu vejo assim, eu até atendi um oftalmo esses dias atrás, e ele falou, nossa, minha visão tá muito melhor. Eu falei, pois é, né, doutor? Você veja só como pode a nutrição ajudar a tua visão. E muitas vezes as pessoas preferem optar pelo medicamento porque tem mais segurança, né? Qual é a segurança que um medicamento nos traz, afinal de contas? A indústria que patrocinou aquele medicamento, que fez estudos dizendo que aquele medicamento é bom, claro, por fins econômicos, né? E aí se tornou verdade no mercado por muito tempo, foi utilizado, claro, fez muito bem para muitas pessoas. Mas e aquelas pessoas que não fez bem, né? Foi considerado? Ou a indústria simplesmente maquiou aquilo para deixar o medicamento comercial e vender e faturar muito, né? Em relação a isso.
É, agora me veio agora à mente um dos medicamentos que você falou, que é o Ozempic, Saxenda, e tem um outro que eu não lembro.
Victoza.
São três medicamentos que prometem emagrecimento rápido. Não é para emagrecer, é para outra finalidade. Enfim, está sendo usado para emagrecimento.
É.
E traz efeitos colaterais depois. Ah, beleza, emagreci em 3 meses, sei lá, quantos quilos? 10 quilos, vamos dizer assim, né? Só supondo. Mas peraí, tem o envelhecimento precoce, tem
obstipação. Tem
outras que ninguém tá fazendo a conta
alteração,
disso.
Alteração hormonal do sono também, alteração hormonal de estresse. Então, o efeito colateral desses medicamentos existem. Até porque é um caso muito interessante a gente comentar, mas é um pouco longo. Nós produzimos esse GLP-1, que é da Saxenda, do Ozempic, que são esses medicamentos famosos aí, naturalmente no nosso intestino. Só que para eles serem liberados, a gente precisa ter um intestino equilibrado e saudável. Fato é, as pessoas às vezes têm muito volume de fezes e acham que está indo muito bem no banheiro, coisa que talvez não seja verdade, tá? Mesmo assim, o intestino pode ter uma proliferação de bactérias e estar inflamado. Se a pessoa está acima do peso, provavelmente o intestino dela não está correto. Agora, uma pessoa que está magra, saudável, com o intestino funcionante, essa sim tem liberação de GLP-1 natural. E ela naturalmente não tem fome como as outras, ela tem essa saciedade que é o que o medicamento proporciona, geralmente ela tem mais controles hormonais e ela está mais adequada à qualidade de vida e longevidade. Coisas que as pessoas usam um medicamento, alteram ainda mais a parte da microbiota intestinal e fazem com que elas tenham prejuízos. E até então que os efeitos colaterais desse medicamento é a obstipação, né? É a constipação, é o estresse. Então, peraí, não tá acontecendo algo de normal dentro do organismo.
Ana, quero agradecer a sua participação hoje, nessa segunda-feira aqui na CBN. Te espero segunda-feira que vem, né?
Mais uma semana intensa, né? Eu comecei aqui, liguei a matraca, não parei nunca mais.
Mas isso é bom, porque o nosso ouvinte fica bem informado.
Para quem quer saber mais, é só consultar lá no Google, Ana Redivo Nutricionista, ou Ana Redivo Nutri lá no Instagram. Tem muita informação bacana, eu espero ver todos vocês lá.
Obrigada, Ana. Agora, 3:01, repórter CBN.
Vida e Saúde, com Wanda Redivo.
Oferecimento, Arte Vida, farmácia de manipulação, para você viver bem.